O Congresso Nacional se reúne hoje para votar, entre outras pautas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, a chamada LDO. É o documento que orienta a elaboração e execução do orçamento do governo para o ano seguinte, com definição de meta fiscal, ações prioritárias e transferências de recursos federais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Bom dia, Felipe Salto.
Bom dia, ouvintes também.
Salto, geralmente a LDO é discutida e votada no meio do ano, mas nesse ano de 2020, marcado pela pandemia de Covid-19, isso não ocorreu. Um dos argumentos até da parte do governo dava conta de que era muito difícil fazer uma previsão de gastos e metas diante da incerteza causada pelo coronavírus. Como é que isso impactou o processo de construção das diretrizes para o orçamento 2021?
Olha, esse é um ponto bastante importante, porque o processo orçamentário ele tem um rito, né? Tem uma liturgia que precisa ser respeitada. A verdade é que o processo orçamentário deveria ser o ápice da democracia, porque é o momento em que se discute a partilha do bolo de recursos públicos, né? Recursos que são arrecadados da sociedade. Então, infelizmente, a questão da pandemia colocou uma incerteza maior nesse quadro geral todo, mas seria possível, teria sido possível, discutir com maior profundidade, até em razão das novas ações que vão ser necessárias, né, no ano que vem, provavelmente para combate, continuar combatendo a pandemia, que essas discussões tivessem sido feitas no âmbito da comissão, respeitando todas as etapas do processo. Agora, a importância da LDO é que ela fixa um plano de voo para o orçamento. Ela fixa projeções para o PIB, para a receita, para a despesa, para os principais itens da receita e da despesa, e uma coisa muito importante, que é a chamada meta fiscal, quer dizer, a meta de resultado primário, para que o governo tenha um compromisso ligado, né, à dívida pública, respeitar uma meta de receitas menos despesas, e isso tendo uma relação com a recuperação em algum momento do equilíbrio fiscal, do equilíbrio da dívida sobre o PIB.
Pois é, você falou agora há pouco sobre essa questão da dívida. Todos os olhos se voltam agora para a dívida do governo para combater a pandemia, o impacto do isolamento na economia. O ministro Paulo Guedes falou agora também há pouco sobre bilhões que deveriam ser destinados à vacina, falou em cerca de 20 bilhões. A instituição fiscal já havia previsto que o crescimento do PIB nos últimos meses não foi suficiente para voltar aos níveis pré-pandemia. Qual é o maior desafio dos parlamentares na construção do orçamento agora?
Pois é, a lei de diretrizes orçamentárias ela teve um obstáculo grande, porque em abril o governo apresentou uma meta fiscal chamada flutuante, que na prática não é uma meta, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal manda fixar um compromisso anual. E isso foi questionado pelo TCU e ontem, com o envio da mensagem presidencial, na verdade mensagem do Ministério da Economia e a apresentação do relatório do PLDO, né, pelo senador Irajá Abreu, isso foi resolvido, quer dizer, fixou-se uma meta de 247,1 bilhões e, portanto, agora é um compromisso claro do governo em relação a um número, né, de receitas menos despesas. Agora, o ponto central que os parlamentares e mesmo o governo vão precisar ficar atentos, e a sociedade como um todo, é como a economia vai poder voltar aos trilhos, né, voltar a ter algum crescimento econômico. E isso depende da solução rápida da questão das vacinas. O governo apresentou um programa para o Supremo Tribunal Federal, ainda tem algumas questões não definidas, quanto vai custar, qual vai ser a data de início, como vai ser essa programação na prática, né? As vacinas que serão compradas, aquelas que serão produzidas pelos laboratórios nacionalmente, com insumos importados, porque quanto antes o Brasil conseguir vacinar toda a sua população, tanto melhor será para a economia. Isso é que precisa ter claro, né? Então, a vacina é uma coisa fundamental. o PLDO ontem e a mensagem do Ministério da Economia trazem um valor de 31,6 bilhões a título de reabertura de crédito extraordinário e restos a pagar dos créditos extraordinários que foram feitos em 2020, e indica que isso pode ser usado para o Ministério da Saúde e outras áreas. Então, aparentemente, já se começa a ter ali uma consideração a respeito desses recursos que vão ser necessários para essas despesas essenciais. Agora, há ainda uma incerteza muito grande sobre vários pontos, né, da questão orçamentária para o ano que vem, como o teto de gastos, o baixo nível de despesas discricionárias, que pode colocar em risco o funcionamento da máquina pública. Então, são pontos de atenção que a gente precisa acompanhar.
Agora, esse foi um ano atípico, como já falamos, por conta da pandemia, e no aspecto econômico também curioso, porque houve uma queda muito acentuada por conta da pandemia no PIB dos principais países, mas uma recuperação também muito rápida. Ontem, por exemplo, as bolsas ao redor do mundo, numa expectativa muito positiva, otimista, a bolsa brasileira passou de 116 mil pontos, zerou as perdas de 2020, recorde também no Dow Jones, S&P, Nasdaq também fortemente impactada pelos programas de estímulos do governo. Essa recuperação que tantos economistas e analistas falaram de como é que se daria, como é que a instituição fiscal independente vê essa recuperação? Foi uma recuperação em V, como o ministro Paulo Guedes realmente falou, ou a gente ainda pode ser impactado com relação a essa questão aí dessa segunda onda e do programa de vacinação do ano que vem?
Pois é, nós publicamos na segunda-feira passada agora, né, desta semana, o nosso relatório de acompanhamento fiscal, o RAF, né, está inclusive disponível no site da IFE, para quem quiser ter acesso, senado.leg.br/IFI. E esse relatório traz um gráfico importante mostrando a trajetória de recuperação até o terceiro trimestre, que é para onde a gente conhece dados, né, do PIB realizado. A gente já conhece até o PIB do terceiro tri, segundo dados do IBGE, e as projeções trimestrais da IFE para frente. Então, o que elas mostram é que o terceiro tri, depois do mergulho que a economia deu no segundo trimestre, uma queda de 9,6%, o terceiro tri foi uma recuperação de 7,7%. Mas o nível pré-crise não foi atingido ainda, está longe de atingir. Então, o que aconteceu é que a gente vai ter uma recuperação gradual. O terceiro trimestre ele tem essa taxa elevada em relação ao segundo, porque é uma questão matemática. Sempre que você tem uma queda muito grande, a base de comparação fica muito deprimida, e aí o período seguinte tem uma reação mais expressiva. Agora, tem que ver o ritmo trimestral para os próximos períodos, né? E quando a gente olha isso, é uma recuperação gradual. Então, o desenho da recuperação, quando a gente olha o gráfico, é uma espécie de raiz quadrada. Aquele desenho da raiz quadrada, né? Que você tem um tombo, depois recupera um pouco, e aí tem a parte final da raiz quadrada que você vai recuperando lentamente. É difícil ter esse tipo de projeção num quadro de tanto risco e incerteza. Mas a perspectiva é que, para que o Brasil volte a crescer mais rapidamente, nós vamos ter que avançar numa agenda que se chama Agenda da Produtividade. Quer dizer, aumentar a produtividade do trabalho, a produtividade geral da economia, o que depende de investimentos em infraestrutura, depende de atrair capital de boa qualidade. O movimento que a gente vê na Bolsa de Valores, por exemplo, ontem, como você disse, a Bovespa zerou as perdas, né? Desde o início da crise, em março, abril, e isso sinaliza que o mercado, que a sociedade, que os investidores, a economia privada estão prevendo uma certa possibilidade de recuperação para os próximos períodos. Também reflete um ambiente externo. Né? A gente é um país emergente, o Brasil, e está muito sujeito a volatilidade do cenário externo. Então, a própria questão da vacinação, que começa a avançar em vários países, né, ela vai criando um novo clima que pode ser benéfico também para essa questão dos movimentos de capitais no mundo e pode ajudar a uma recuperação da chamada demanda externa. E se isso acontecer, o Brasil também será beneficiado. Nós temos que estar prontos para vivenciar esse período, né? Temos que fazer a nossa lição de casa também.
Felipe Salto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado e os seus esclarecimentos a respeito da votação da LDO, que acontece a partir de hoje. Felipe, um grande abraço, obrigado pela participação.
Eu que agradeço, um abraço a todos.